portaria do Ministério da Fazenda que enquadra modalidades de jogos de azar na categoria jogos online com certificado e conjunto de normas. É a legalização do jogo, não é? Para especialistas, essa legalização pode causar problemas na área da saúde, já que o país não tem estrutura para tratar o vício em jogos. Importante destacar que o chamado jogo patológico, jogo de azar, pela Organização Mundial da Saúde, essa classificação desde 2018. Eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Rodrigo Machado. Ele é psiquiatra do Programa de Transtornos do Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nosso convidado. Bom dia, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo.
Obrigado pela oportunidade aqui para estar falando sobre um tema que está tanto em voga e é um tema de pessoal interesse, né, que eu atuo como pesquisadora na área. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. Doutor Rodrigo, claro que eu dei detalhes de um processo que é de legalização, uma parcela, né, desse setor que quer a legalização desses jogos. Mas aqui o nosso foco é com a questão da saúde, né? O jogo legalizado, primeira questão que eu coloco. O jogo legalizado, então, é só o início, o pontapé inicial de um problema bem maior em termos de saúde pública. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, os dados, né, de países que realizaram a abertura, a legalização ao jogo de azar, mostram que existe um aumento subsequente da procura de serviços de saúde especializados nessa área, né, que pode chegar em até 4 vezes. Ou seja, um país que legaliza o jogo de azar, ele é quase certo que vai aumentar a demanda por serviços especializados de saúde nessa área. Então, não aprofundando no mérito em relação ao mérito financeiro e benefícios potenciais financeiros que isso pode trazer para um país, e a gente entende que isso pode acontecer, obviamente, mas para isso acontecer, o país precisa estar devidamente preparado e estruturado com um plano de ação muito adequado a como fornecer saúde para essa população e como capacitar profissionais, né? Porque a gente está falando de um comportamento com alto potencial aditivo e com consequências devastadoras para a população. Uhum. E, ao mesmo tempo, é uma condição, existe pouquíssima capacitação, né? Poucos locais, poucos profissionais especializados e preparados para tratar essa população. Então, a gente olha essa situação com olhos de bastante espanto.
Então, o senhor está tocando em outro ponto muito importante. Não é só a dificuldade das pessoas buscarem ajuda, mas onde, com quem, né? E o tratamento? Agora vamos entrar no problema em si, né? O vício por jogos de azar. Ele tem que ser tratado por um especialista, como o senhor disse, preparado, treinado para isso.
Exatamente, ou então, assim, porque a gente tem no Brasil níveis de atenção à saúde, né? Uhum. A atenção primária, que é fomentada pelas UBSs, né? Pelas unidades básicas de saúde para a população, níveis secundários como CAPS, né? E níveis terciários, né? Serviços de referência como os que a gente tem lá no Instituto de Psiquiatria. Uhum. Só que o que acaba acontecendo é, como não tem uma mão de obra capacitada nos serviços primários e secundários, acaba que muita dessa demanda chega diretamente para um serviço terciário como o nosso, que não é o que deveria estar acontecendo, né? Esses serviços de linha de frente, eles deviam ter capacitação para lidar. Então, a gente não precisa ter vários super especialistas.
Sim,
a gente precisa capacitar bem os psiquiatras de linha de frente, o médico de saúde da família, para conseguir atuar minimamente. E o que ele não conseguir atender, ou casos de maior complexidade, aí sim chegar em serviços especializados. Então, para isso, a gente deveria ter programas de grande difusão do conhecimento, de ensinamento desses profissionais, uma quantidade muito maior de psicólogos, né, com boa capacitação na rede pública, de psiquiatras, né, de médicos da família com bom suporte essa educação, para então estar preparado, porque senão o que acontece a gente tem serviços altamente especializados, em que a gente faz muito bem o trabalho de atender essa população, mas a gente tem braço curto, a gente não é um serviço suficientemente grande para atender altos volumes, né? É um único polo. E aquela pessoa que está no interior do estado de São Paulo, ou num estado, né, de difícil acesso, numa região do Brasil de difícil acesso? Essa pessoa provavelmente, se atrapalhar com jogos de azar, se ela adoecer em função disso, ela nunca vai ter acesso a um tratamento adequado.
E como é que eu sei que eu ou algum familiar próximo, alguma pessoa próxima está adoecendo por jogos de azar? Como é que é isso? Que linha é essa, né? Porque as pessoas costumam dizer que tem tudo sob controle. É o que a gente ouve dizendo, não, isso aqui é diversão, isso aqui é preocupar o tempo. Como é que você sabe que já adoeceu, já perdeu o controle?
O que define um adoecimento, uma dependência, tá? A gente tem padrões de comportamento similares entre as dependências. Quer seja uma dependência química, né? Ou uma chamada dependência comportamental, da qual o transtorno do jogo, que eu vi em aposta, se enquadra. Então é quando a gente fica dependente a um comportamento altamente gerador de prazer, né? É, como o vício em jogos de azar, ou compulsão alimentar, impulso sexual excessivo. Então ele se enquadra dentro desse grupo de condições. E para a gente definir e dizer que uma dependência existe, a gente tem que ver algumas alterações do comportamento da pessoa. Então a percepção de perda de controle frente ao ato, eu planejava fazer só um pouquinho, a hora que eu vi eu perdi o controle. Sintomas de abstinência podem estar presentes, tolerância, eu preciso crescer no comportamento ou apostar cada vez mais para continuar tendo a mesma excitação, o mesmo prazer envolvido, então vai aumentando a minha percepção de risco, né? Então, e fundamentalmente, para a gente dizer que existe uma dependência, a gente tem que ter o chamado prejuízo funcional, ou seja, esse comportamento, ele tem que estar reverberando negativamente em várias esferas da minha vida. Eu tenho que estar com a vida social atrapalhada, vida familiar, vida acadêmica, meu desempenho no trabalho, financeiramente, que é onde a gente costuma ver os reflexos mais aprofundados,
sim,
como é um comportamento que traz gastos, né? Então essas pessoas, elas chegam profundamente endividadas, né? E muitas vezes desesperadas com a situação financeira na qual elas se encontram.
Entendi, ficou bastante claro. E é só quando às vezes chega no aperto financeiro é que ela vai buscar ajuda. Quer dizer, normalmente, agora para entender, né, quando alguém busca ajuda por esse tipo de problema, chega em que condições, doutor Rodrigo?
Infelizmente, o processo de adoecimento é uma linha, como você mesmo disse, que vai sendo atravessada e que ninguém percebe que está atravessando essa linha. A pessoa só percebe quando o adoecimento já aconteceu e as consequências mais severas já estão instaladas. Mas existe um processo, um contínuo de adoecimento. Então esse comportamento, ele tem que estar ali presente com alta frequência. Em algum momento ele vai modificando o funcionamento desse cérebro. Então sim, a gente tem estudos que mostram que o cérebro se modifica, as áreas que processam prazer, elas vão se modificando profundamente durante o processo de adoecimento, e aí essa linha vai sendo atravessada. Então, infelizmente, o principal elemento motivacional que leva as pessoas a buscar um tratamento são as perdas. Né? É quando elas já acumularam dívidas suntuosas, é quando a família descobriu que a pessoa se enrolou inteira financeiramente. Então, a gente sempre fala que assim, quanto antes buscar, melhor, quanto antes cair essa ficha, quanto antes a família conseguir convencer para trazer, é melhor não esperar, sim, aquele tão chamado, né, tão famoso fundo do poço.
É verdade. Agora, doutor Rodrigo, para a gente começar a concluir o assunto, então o senhor diz, olha, essa preocupação de boa parte dos especialistas é real, você não tem, né, estrutura para tratar esse tipo de problema e faltam preparo ali na atenção primária, pessoas treinadas para lidar com o problema. Essa é uma das questões. Na sua avaliação, seria necessário também, como política pública, né, nessa área, campanhas para conscientizar as pessoas, tipo já foi feito com o cigarro, quer dizer, um alerta muito claro, busque ajuda, tem que ter alguma coisa desse tipo, ou que outras recomendações você faria, doutor Rodrigo?
Exatamente, olha, eu acredito que a mesma mobilização que o Congresso, que as áreas políticas estão fazendo em prol da legalização, pensando nos aspectos tributários e financeiros, tem que ser realizado para não só também para a capacitação dos profissionais da saúde para atendimento da população, mas o dinheiro que mais traz retorno é o dinheiro de menor investimento e maior retorno, é o de educação, de prevenção. Então, se a gente educar a população sobre o jogo, sobre os potenciais malefícios, sobre os riscos envolvidos, né, esse é o dinheiro que mais traz retorno do ponto de vista de saúde pública. E isso a gente, infelizmente, não está vendo. Né? A gente não está vendo grandes campanhas. A gente não pode ter grandes campanhas quando a gente já vê a população adoecida, como o que aconteceu com o tabaco. Né? Uhum. E a gente vê o tabaco no estado de São Paulo, né, o cigarro, ele foi uma campanha louvável, que a gente pode usar como exemplo, né, e tentar aplicar dentro do jogo de azar, antes que seja uma situação de calamidade.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a contribuição sobre o tema do Dr. Rodrigo Machado, psiquiatra do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nosso convidado aqui. Muito obrigada, viu, Dr. Rodrigo?
Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado por estar falando sobre um tema tão importante no momento atual.